DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta sexta-feira. Carlos Barbosa, um influente membro da Renamo e ex-apoiante de Venâncio Mondlane, conta exclusivo à DW o dia em que sobreviveu a um ataque do alegado Esquadrão da Morte.
Porque esses que matam são esses esquadrões da morte, formada com a polícia UIR. É o governo da Frelimo que está a fazer isto tudo, para tirar as cabeças dos opositores.
Na Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira diz à DW que o país é agora um não-Estado, com o fim do mandato do presidente Sissoko Embaló.
Não existe nenhuma instituição legal no país. O presidente chega ao fim do seu mandato, a Assembleia Nacional Popular está invadida e sequestrada.
Em Angola, reportamos as dificuldades de mobilidade dos novos gestores dos 162 municípios. E no futebol, arranca esta noite a 24ª jornada da Bundesliga. O calendário marca o dia 28 de fevereiro, consigo deste lado António Deus, e começa agora o seu Jornal da Manhã. Em Moçambique, perante o silêncio ensurdecedor das autoridades, continuam a chegar um pouco por todo o país denúncias de assassinatos e tentativas de assassinatos de opositores políticos cometidos pelo alegado Esquadrão da Morte. Desde os finais do ano passado, é acusado pelo sumiço e mortes misteriosas de apoiantes do ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane. Em janeiro, Carlos Barbosa, um influente membro da Renamo e ex-apoiante de Mondlane, escapou à morte na cidade de Moatize, onde se encontrava sentado em frente ao seu estabelecimento comercial. Agora, a viver fora do país, conta a DW África o susto que passou a 5 de janeiro de 2025 e garante foi a vontade de Deus que não quis que sofresse naquele dia.
Eu estive sentado em frente do meu estabelecimento, estive a corresponder mensagens com meus filhos, de repente vi uma Indra preta, passou, travou em frente do meu estabelecimento e daí arrancou. E veio um carro dupla cabina, não conheço a marca, mas cor branca, parou-me exatamente ali onde tinha parado o Mahindra, a 5 metros à distância onde eu estive. Então, eu pronto, fiquei naquilo que é para talvez seja um cliente do meu filho estofadori. Então, continuei sentado no banco assim. De repente, choveria, estava a arrear o vidro de trás, a tirar uma arma, começaram a disparar. Eu estive sentado, não me movi, dispararam, até balas entraram embaixo do banco. Outros eu andei a esquivar, quer dizer... Pronto, aqui nem sei como estive a esquivar aquilo ali. Onde estive sentado, está cheio de furos. De repente, o que é que me tirou daquele lugar? Fui-me deitar. Pronto. E quando eles já pensaram que eu estou morto. Então eles daí arrancaram. As pessoas já vinham a correr, somente minha família, a correr, a chorar, a dizer que pô, morreu o meu marido. Pronto, eu daí levantei-me, comecei-me a sacudir. Sacudi a minha roupa. Vi que não fui atingido nenhum, mas foram mais que 8 tiros. E eu posso dizer, não é a droga que me defendeu, mas é a vontade de Deus, que não quis para eu sofrer aquele dia.
Acredita que o seu engajamento para com o Venâncio poderá ser a razão de ter sofrido o atentado?
Eu tenho certeza, porque eu emotizo as 3 pessoas. A população gosta muito de mim. Então, eu, desde o tempo do falecido de Jacama, a população está nas minhas mãos. Então, tenho certeza que a Frelimo sentiu-se derrotado por a minha aparição como delegado distrital. Porque eu costumo arrastrar massa.
Então, acha que o seu atentado foi motivação política?
Exatamente, exatamente. Porque no dia que aconteceu aquilo, eu liguei para o próprio comandante. Falei com ele. O que é que se passa? Querem me matar? Ele deu opção. Olha, general... É preferível você sair do lugar para ir manter, estar no lugar seguro. E realmente eu acatei aqueles conselhos. E por isso até hoje estou no lugar incerto.
Acha que realmente os esquadrões da morte existem no país?
Eu tenho certeza sim, existem. Porque esses que matam são esses esquadrões da morte, formada com a polícia UIR. É o governo da Frelimo que está a fazer isto tudo. Para tirar as cabeças dos opositores. Mas matando a mim, o que é que vai ganhar? Matando a mim, o que é que vai ter? Qual é o de lucro que vai ter? Isso vai prejudicar a minha própria família. Porque eu não tenho arma, não tenho nada. Um desgraçado como eu. Vão desgraçar meus filhos e minha família. Que este momento está a sofrer. Meus filhos estão nas universidades, não sei como fazer para essas crianças. Eu estou a sofrer. Estou a sofrer.
Sente-se ainda seguro de voltar a viver em Moatize?
Realmente não me sinto tão seguro, porque assim aqui estou traumatizado. Não morri na guerra, mas vou morrer sentado em casa. Os porquês eu não sei. Sinto-me traumatizado, não sinto-me seguro, mas o que fazer? A minha família está a qualquer maneira. Eu estou a qualquer maneira. Eu gostaria que eu voltasse para Moçambique. Agora não sei se vou morrer. Epa, porque a morte não se foge. Mas eu deixo a responsabilidade do governo da Frelimo. Se eu morrer, a comunidade internacional tem que saber que a Frelimo continua a matar os seus opositores.
Ouviu o ex-apoiante Venâncio Mondlane, Carlos Barbosa, que escapou de um assassinato em Moatize, numa entrevista conduzida pelo jornalista Amós Fernando. E abrimos agora a primeira janela do Espaço do Ouvinte esta manhã, em que lhe perguntamos que papel poderá ter o novo governo de Moçambique, chefiado por Daniel Chapo, para desmantelar ou mesmo travar este alegado esquadrão da morte. O Batista escreve-nos que apenas no dia em que o Partido Frelimo deixou de governar, o Patrício Toito escreve-nos que o esquadrão da morte pertence à Frelimo, e a Zita escreve-nos que o governo não vai travar, pois é um braço criado por eles mesmos para matar e amedrontar os que pensam fora da caixa. Já sabe que antes do final desta emissão vamos ler mais opiniões. Ainda vai a tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na Guiné-Bissau, o líder deposto do Parlamento guineense, Domingos Simões Pereira, disse em entrevista à DW que o país torna-se um não-Estado com o fim do mandato de 5 anos de Umaru Sissoko Embaló, sem que haja eleições no país.
Nessa altura faltava 1 ano, quando eu disse isso pela primeira vez, não é? Para chegarmos a uma situação em que não existe nenhuma instituição legal no país. O presidente chega ao fim do seu mandato, a Assembleia Nacional Popular está invadida e sequestrada, o Supremo Tribunal de Justiça não tem presidente e não tem plenária, a CNI, que devia e deve, tem a responsabilidade de conduzir o processo eleitoral, expirou o seu prazo desde 2022, temos um governo que não resulta das eleições legislativas e, portanto, temos realmente dias para confirmar o Estado que não está.
O líder da coligação PAI Terra Arranca entende então que a partir de ontem, 27 de fevereiro, todas as instituições do país ficam a funcionar à margem da lei e da Constituição. E em Lisboa, capital de Portugal, um grupo de guineenses protestou ontem contra o prolongamento do mandato de Sissoko. Os manifestantes, separados por um pequeno aparato policial, exigiram que o Presidente da República respeite à letra a Constituição da Guiné-Bissau e deixe o cargo de acordo com a lei do país.
Olha, nós estamos aqui hoje para exigir o respeito à Constituição da República de Guiné-Bissau, que no termos do artigo 66 da nossa Constituição, hoje é fim do mandato do Umaru Sissoko Embaló. Eu estou proclamado Presidente da República de Guiné-Bissau. Hoje estamos aqui, enquanto povo de Guiné-Bissau, para reivindicar o respeito à nossa Constituição.
Rua!
Sissoko!
Rua!
Sissoko!
Rua!
Viva a democracia!
Viva!
Realmente somos manifestantes da comunidade guineense em Portugal. Sabemos hoje que o Presidente da República se encontra na Rússia, onde é que teve uma visita desconhecida, que ninguém sabe por qual é a motivação, em que o Putin desejasse que o Presidente da República continuasse no poder mais anos. Declaração do Putin resume-se no Putin, não afeta nada a nossa Constituição, é que no termo 66 acabou o mandato do Presidente da República, o Umaru Sissoko Embaló, então é que ponha-se fim do mandato e nós estamos cá para exigir.
Ouvimos Aguinaldo Indi, um dos participantes no protesto. Vamos agora a Moçambique, onde a Amnistia Internacional pediu ao governo uma investigação urgente aos relatos de violações de direitos humanos durante a repressão das manifestações pós-eleitorais, apontando homicídios ilegais de mais de 300 pessoas. No comunicado, pode-se que o governo liderado pela Frelimo deve investigar e comprometer-se a publicar as conclusões. E o presidente Daniel Chapo anunciou esta quinta-feira a assinatura, a 5 de março, do acordo com partidos políticos referente aos termos para as reformas estatais, no âmbito do diálogo político pós-eleitoral em curso no país, para além dos partidos com assento parlamentar, como o Podemos, a Renamo e o MDM, bem como esta parlamentar, a Nova Democracia. O diálogo contou com a presença de formações partidárias com representação nas assembleias provinciais e municipais que, disse Chapo, familiarizam-se com o documento. E em Angola, o líder parlamentar da UNITA disse que a perda de mandatos dos deputados que se filiaram no Para Já Servir Angola não resultou de um ato de traição nem da vontade do partido, mas decorre da Constituição angolana. Em conferência de imprensa ontem, em Luanda, Liberty Chiaka disse que as listas da UNITA podem conter cidadãos eleitores que não são membros do partido, mas, uma vez eleitos, estes não se podem filiar a um partido diferente, sob pena de perderem o mandato.
DW África, Deutsche Welle.
Os novos gestores dos 162 municípios criados em Angola estão a enfrentar um mar de dificuldades. Para irem para o trabalho, vão de boleia ou de táxi, percorrendo, em alguns casos, mais de 30 km para Ikolo e Bengo e mais de 100 para as demais províncias espalhadas no interior. Em nota enviada à DW, Francisco Vitoriano, diretor do Gabinete de Comunicação Institucional do Governo de Ikolo Bengo, disse que o Ministério da Administração do Território está a criar as condições para a atribuição das viaturas para melhorar o funcionamento. Mais detalhes com o Nelson Camuto.
Foi em janeiro deste ano que as novas 162 administrações municipais começaram a funcionar. Com as anteriores, Angola passa a contar com um total de 326 distribuídas agora em 21 províncias. Como andam os recém-municípios e províncias criados? Em entrevista à DW, o especialista em administração local, Manuel Gonga, denunciou que os novos gestores não têm transportes protocolares. O Ikolo e Bengo é um dos exemplos desta crise.
Os administradores municipais não têm ainda viatura, deslocam-se. Com a ajuda dos administradores dos municípios em, dos quais eles foram desanexados, eram comunas, às vezes até mesmo de táxi.
Gonga vai mais longe.
Nem impressora ainda tem a nova administração municipal, nem computador tem. E eu tenho prova desses factos, porque visitei já cerca de 6 desses novos municípios criados a nível da Angola. E o que constatei é triste. Nem cadeira para o próprio administrador municipal sentar tem. Há uns que nem dormem nos municípios em que foram colocados como administradores, porque nem casa em condições, ainda que a infraestrutura da casa está lá, não tem mobília, não tem gás, não tem botija, não tem fogão, não tem pratos, é tudo ainda bungle.
Em nota enviada à redação da DW, Francisco Vitoriano, diretor do Gabinete de Comunicação Institucional do Governo de Ikolo e Bengo, com 7 municípios, situado a norte de Luanda, uma das 3 províncias mais novas de Angola, disse que passamos a citar.
O Ministério da Administração do Território está a criar as condições para a atribuição das viaturas para melhorar o funcionamento.
Fim da citação. Em Malanje, as condições são mais deficitárias. Por exemplo, Cacuzo e a sede provincial são os únicos dos atuais 27 municípios com dependências bancárias e com outras condições sociais, tal como realça Aires Mendes, ativista cívico.
Nenhum desses municípios, por mais que tenham categoria e tenham rótulos de município, não tem nenhuma agência bancária.
Para o professor Nkrumah Pinto, o problema está mesmo nas condições sociais dos municípios mais antigos.
Liga-se às 10 horas, e, portanto, desliga-se às 15, volta-se a ligar o gerador às 18 e desliga-se às 22. Portanto, a realidade de muitos municípios.
O político e funcionário público Ernesto José insiste que o melhor para Angola de imediato é a aprovação da última lei do pacote legislativo para a implementação das autarquias.
O que Angola precisava não é acrescentar novos municípios, é a efetivação da institucionalização das autarquias.
De acordo com o governo de João Lourenço, a reorganização político-administrativa foi efetivada com o objetivo de aproximação dos serviços públicos aos cidadãos, melhorar a forma como as políticas públicas são executadas, tendo em conta os anseios e as expectativas dos cidadãos. Nelson Camuto, DW.
O M23 surgiu pela primeira vez no leste da República Democrática do Congo em 2012. 13 anos depois, o grupo rebelde está mais forte do que nunca. No final de 2012, o controle de grande parte da província de Kivu do Norte e da sua capital, Goma, foi o seu maior sucesso, embora de curta duração. No entanto, desta vez, Bukavu, a capital da província do Kivu do Sul, também caiu, com os combatentes a avançarem ao lado de 4 mil soldados ruandeses. A paz duradoura raramente é alcançada através do desarmamento dos combatentes. Quando o M23 73 pegou em armas em 2012 foi com o pretexto de que o governo não estava a cumprir as suas obrigações estabelecidas num acordo de paz em 2009. O Congresso Nacional para a Defesa do Povo tinha-se comprometido a proteger a população Tutsi do Congo, mas rendeu-se ao abrigo do acordo de 23 de março que deu nome ao M23. Stephanie Walters, especialista no Instituto Sul-Africano de Assuntos Internacionais, afirma que houve várias tentativas por parte do governo de Kinshasa para incorporar os combatentes do CNDP no exército congolês.
That never really worked.
Isso nunca funcionou porque a integração do CNDP não foi completa. Foi mais como se eles se tornassem parte do exército congolês, mas continuaram a ter o seu próprio comando e controlo e nunca se tornaram realmente parte do exército congolês e continuaram a perseguir os seus próprios interesses.
Own interests.
O papel do Estado é crucial. A população do leste do Congo acusou repetidamente o governo da capital, Kinshasa, de fazer poucos esforços para resolver o conflito. As forças de segurança estão mal equipadas e não têm meios para impor o controle do Estado sobre os quase 2,5 milhões de quilómetros quadrados do Congo. Além disso, não é raro os soldados das FARC esperarem meses pelo seu salário, o que constitui um incentivo adicional para chantagear a população que devem proteger. A história do Ruanda no Congo é muito antiga. Alguns dos ruandeses, no leste da RDC, existem, de facto, há mais de um século, coexistindo pacificamente com outros grupos étnicos. Mas a estabilidade na região desmoronou-se na sequência do genocídio ruandês de 1994. Este terminou quando o grupo rebelde Tutsi, Frente Patriótica Ruandesa, liderado por Paul Kagame, que mais tarde se tornou presidente do Ruanda, marchou sobre Kigali. Desde então, a região tem estado agitada e a presença de militantes Hutus, hoje organizados sob o acrónimo FDLR, serviu mais do que uma vez a Kagame como pretexto para apoiar as milícias do outro lado da fronteira ou enviar as suas tropas. Stephanie Walters argumenta que, sem ataques em solo ruandês há quase 20 anos, os combatentes Hutus já não representam uma ameaça séria para o Ruanda. Trata-se do desejo do Ruanda de querer controlar o leste da RDC para os seus próprios fins. E essa é uma das coisas a que temos assistido nas últimas semanas. A expansão do controle do território que o M23 detém agora com a captura de Goma e Bukavu.
The capturing of Goma and Bukavu.
O Congo Oriental alberga quantidades significativas de ouro e grande parte das reservas mundiais de coltan. Este grupo de minerais é crucial para os computadores portáteis e os smartphones. De acordo com Richard Moncrief, do International Crisis Group, as matérias-primas têm desempenhado um papel decisivo nos conflitos desde a década de 1990. Tanto os grupos armados congoleses como os exércitos estrangeiros, incluindo os do Ruanda, do Burundi e do Uganda, intervieram na RDC, em parte como uma espécie de rivalidade geopolítica. Todos eles estão a tentar fazer recuar os outros e manter o controle sobre o que consideram ser as suas áreas de influência. Após anos de ausência, o M23 retomou os ataques no leste do Congo há cerca de 4 anos. Para além das operações militares conjuntas, foi a pressão internacional maciça que levou à derrota do M23 em 2013. Cedendo a esta pressão, Kagame também retirou seu apoio à milícia. Atualmente, a situação é diferente. Até à data, o presidente do Ruanda recusa-se a tirar o seu apoio ao grupo rebelde. O presidente do Congo, Félix Tshisekedi, por outro lado, opõe-se firmemente a negociações diretas com o M23, que considera não ser mais do que um exército de procuração de Kagame. Parte da estratégia do Ruanda consiste em contribuir com tropas de manutenção da paz para Moçambique e para a República Centro-Africana, tornando ainda mais indispensável para a comunidade internacional. No entanto, os especialistas concordam que uma posição mais dura em relação ao Ruanda é o único caminho a seguir. O Ruanda, que continua a depender da ajuda ao desenvolvimento, só irá reconsiderar o seu papel no Congo sob pressão internacional. E o governo da República Democrática do Congo e as Nações Unidas apelaram à concessão de 2,54 mil milhões de dólares para assistência humanitária este ano, com o objetivo de ajudar milhões de pessoas afetadas por conflitos, epidemias e catástrofes naturais. O financiamento é crucial para prestar assistência vital aos 11 milhões de pessoas mais necessitadas no país, incluindo 7,8 milhões de deslocadas internamente, afirmou a ONU num comunicado.
A Bundesliga, primeira liga de futebol alemão, é na DW África. Todos os sábados transmitimos um jogo na íntegra, a partir das 17h25, tempo universal, 18h25 em Angola e 19h25 em Moçambique. Acompanhe as emoções do futebol alemão na rádio, com os repórteres da DW. Para ouvir online, visite www.dw.com/futebol.
É isso mesmo, a 24ª jornada da Bundesliga arranca hoje com o Stuttgart de Bayern Munique, mas amanhã temos Frankfurt-Leverkusen em direto aqui na sua DW África, comigo e com o Filipe Verminen. Logo à noite, Raquel Loureiro fecha-lhe o mês de fevereiro com o Jornal da Noite sexta-feira. Um bom fim de semana, tudo bom e até amanhã.